passamos a apresentar a Igreja Cristo em Casa. Momentos de louvor, adoração, testemunho e mensagem do poder de Deus. Direção, Fábio Silva. Apresentação, Eliel do Carmo.
Muito boa noite, queridos de Cristo em Casa. Que alegria, que bom estarmos juntos nesta noite maravilhosa de sábado. Alegria, o nosso coração, viu? Que bom ter você aqui com a gente, participando do nosso Cristo em Casa. Onde quer que você esteja, receba aí o abraço, o carinho de toda a família Melodia. Bom demais. Deixa eu cumprimentar aqui a nossa equipe reunida nesta noite de sábado para mais um Cristo em Casa. Meu querido pastor Roberto Inácio, da Assembleia de Deus, Filadélfia. Meu pastor querido, que bom, que alegria tê-lo aqui mais uma vez. Como é bom, viu, pastor Roberto, estar ao seu lado. Daqui a pouquinho, o irmão sendo mais uma vez usado por Deus para trazer a mensagem dele aos nossos corações. Muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, pastor Eliel. Boa noite, Fábio Silva. Boa noite, Débora. Deus abençoe a todos.
Débora Lira também com a gente nesta noite. Boa noite, a paz do Senhor, Débora.
Olá, Eliel do Carmo, muito boa noite. A paz do Senhor Jesus, a paz do Senhor Fábio Silva, a paz do Senhor Michel Camargo, a paz do Senhor pastor Roberto Inácio e a paz para todos os que estão ouvindo o culto da Igreja Cristo em Casa.
Fábio Silva, meu querido irmão, muito boa noite, a paz do Senhor.
Boa noite, Eliel, a paz do Senhor. Boa noite, pastor Roberto Inácio, Michel na técnica. Boa noite a você, minha amada irmã, meu amado irmão. É uma honra ter a sua audiência. Que Deus te abençoe.
Vamos orar juntamente com o querido pastor Roberto Inácio.
Precioso Deus e Senhor, mais uma vez chegamos na Tua presença agradecidos pela oportunidade de estar com o Teu povo, com esse amado, com essa amada que está sintonizada conosco nesta hora, conosco no Cristo em Casa, com seu coração aberto, um coração pronto para receber tudo aquilo que o Senhor tem através do programa de hoje. Meu Deus, que neste momento o Teu Espírito visite cada um. Que o Teu Espírito seja sobre nós, Senhor, que vamos estar aqui, deste lado, abençoando vidas tão carentes e necessitadas. Que neste programa, Senhor, milagres aconteçam. Que a Tua obra seja realizada para a glória e honra do Teu nome. Toma nas Tuas mãos, Senhor, todos os nossos ouvintes. Abençoa, Senhor, aqueles nossos companheiros aqui que estamos juntos neste programa hoje, que a Tua boa mão, que a mão do Senhor, preciosa e gloriosa, seja sobre nós, seja sobre os nossos ouvintes. Assim oramos, agradecidos pela oportunidade de estarmos juntos, em nome de Jesus. Amém.
Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para morrer em meu e seu. Nunca vi, nem haverá um amor igual ao teu. Nunca vi, nem haverá um amor como o amor do nosso. Inexplicável é ama. Amor que eu desconheço, que pagou um alto preço por me amar. É incomparável, incomparável.
Delino Marçal, que amor é esse? Foi o louvor que ouvimos nesta noite maravilhosa de sábado, logo após esse momento de oração com o nosso querido pastor Roberto Inácio, que já já vai estar pregando aqui no nosso Cristo em Casa e vai trazer pra gente a referência bíblica da mensagem desta noite.
Faremos a leitura no Salmo 91 para compreender a grandeza de Deus.
Olha, a gente quer parabenizar você. Você que está completando mais um ano de vida, que Deus lhe abençoe rica e poderosamente, tá bom? Não é isso, Débora?
É isso, Fábio Silva, que os nossos ouvintes curtam muito esta data, afinal de contas é mais um ano que o Senhor os concede. E nós estamos muito felizes por poder abraçar esses queridos ouvintes e celebrar a vida junto com todos eles. Nós desejamos saúde, paz, prosperidade e tudo de bênçãos para a Wanda Noronha, Marciela, também a Vera Lúcia Lima de Souza, Adriana da Silva Ribeiro, Elaine Pereira de Ceia, Marilson Coelho, Aclimar Aparecida Bonfante de Matos, alô Érica Suelen dos Santos, Margarida Maria Viegas Lima, Tatiana Gonçalves Marinho e Sebastião Alves Godinho. Para a sua meditação, tem um versículo que está lá no Salmos 91 que diz que 1.000 cairão ao teu lado, 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Medite neste versículo e tenha um dia, uma noite, um aniversário muito feliz.
O dono da casa já chegou aqui, a tristeza e a angústia vão sair. Prometeu e é fiel. surgir barreiras e perseguições, vão surgir intrigas e decepções, mas faz parte do processo. Você vai chegar do outro lado, bem mais forte, vai olhar pra trás e vai ver que valeu.
Do louvor que ouvimos nesta noite, logo após esta mensagem maravilhosa aos nossos corações. Que palavra de Deus, né, gente? Esse é o culto da Igreja Cristo em Casa. Estou vendo aqui na mão do meu querido Fábio Silva alguns pedidos de oração, hein, Fábio?
Verdade, ele é. Olha, de Bangu, a nossa irmã Ana Lúcia pede oração para sua mamãe, a dona Estela Dias dos Santos. O irmão Maicon pede oração para ele e toda a sua família. De Guaratiba, a irmã Esther pede oração para sua mãe, Dona Maria José, de Jardim Maravilha. Ela pede saúde e bênçãos para sua amada mãe. O irmão Jorge Silva, da Pavuna, pede oração para ele e toda a sua família. E de Salvador, na Bahia, a irmã Adriana Rodrigues pede oração para ela e toda a sua família. E ela informa que é ouvinte assídua da Rádio Melodia. Muito bom, né? Ela deve estar ouvindo a rádio, com certeza, de Salvador, na Bahia, através do aplicativo, né, da Melodia, que você pode baixar aí no seu celular. Muito obrigado pela audiência aí, tá bom? A gente vai estar orando nesse momento com o pastor Roberto Inácio.
Bendito seja o teu nome, Senhor. Nós te louvamos e te bendizemos, porque neste momento chega até nós os inúmeros pedidos de oração do teu povo. Daqueles que, sintonizado conosco, enviam seus pedidos, suas necessidades, na certeza de que neste momento de oração, o Senhor vai nos ouvir, o Senhor vai nos atender, o Senhor vai trabalhar de maneira especial. Meu Deus, Tu conheces cada pedido que chega, cada necessidade que se apresenta. E Tu és o Deus de perto e também Deus de longe, diz a Tua palavra. Enquanto oramos daqui, Senhor, Tu vai visitar cada um daqueles que enviaram seus pedidos de oração, daqueles que nessa hora estão sintonizados conosco, Senhor, clamando por Tua misericórdia. Lá onde eles estão, aí onde eles estão, age, meu Deus. Age segundo a multidão das Tuas misericórdias. Age segundo a Tua bondade, a Tua graça, o Teu amor. Senhor, trabalha pelas necessidades do Teu povo. Senhor, traga do céu a resposta, traga do céu a bênção, traga do céu a cura, o milagre. Meu Deus, quantos esperando um milagre, Senhor? Milagre é algo que só Tu podes fazer. Só o Senhor pode agir, só o Senhor pode trabalhar. E nesta hora, Deus, nós clamamos a Ti na certeza de que o Senhor é poderoso para entrar nessa causa, entrar nessa situação e trazer a resposta para o Teu filho, para a Tua filha, que está clamando na expectativa de um Deus que trabalha para aquele que nele espera. Meu Senhor, que este momento, Senhor, momento de clamor, momento de súplica, possa chegar aos céus, Senhor, e o céu possa se abrir para trazer a vitória e a resposta ao Teu povo. Que seja, Senhor, um momento de milagre, momento, Senhor, de restauração em todas as áreas da vida dessa pessoa tão carente e necessitada. Pai Santo e amado, que o Teu Espírito possa agir neste momento, Senhor, e visitar cada coração, visitar cada casa, visitar cada situação, crendo, Senhor, de que Tu nos ouve, de que Tu age, de que Tu nos responde, de que Tu és um Deus misericordioso e piedoso, e como um pai que se compadece de seus filhos, assim o Senhor se compadece de cada um de nós. Oramos na certeza da resposta e já Te agradecemos em nome de Jesus. Amém e amém.
Ei, não fica assim. Solidão não vai trazer a solução pro seu sofrer. Não há razão pra viver tão triste assim. Existe alguém que sofreu no seu lugar. Acredita, ele é a vida. Não estou aqui fazer a sua cabeça, mas pra dizer que nem tudo se perdeu. Acredita, existe um Deus. Ele vai lhe estender a mão, lhe abraçar
Pois é, eu quero agradecer aqui a audiência, o carinho, a companhia da Jaqueline Souza da Palhada em Nova Iguaçu, da Rosemary Figueiredo, também ligada aqui com a gente, a irmã Kátia de Realengo, na nossa Zona Oeste do Rio de Janeiro, o nosso muito obrigado aí pelo carinho, o irmão Paulo César de Vilar dos Teles, em São João do Meriti, também ligado aqui com a gente, a irmã Arlete de Campo Grande, ligadinha aqui com a gente também nesta manhã. Alô, irmã Noêmia de Araruama. Alô, minha querida região dos Lagos. Muito obrigado. Você também, sintonizado aqui com a gente, acompanhando a Igreja Cristo em Casa, glorificando a Deus, prestando o seu culto. Nosso muito obrigado. Uma noite muito especial para vocês. Já, já, vamos ouvir a Palavra de Deus. Vamos ouvir a voz de Deus? Chegou então esse momento. Momento lindo, momento especial de ouvirmos a voz de Deus através da sua santa palavra. E eu quero convidar o meu querido pastor Roberto Inácio.
Temos diante de nós uma palavra viva, preciosa e gloriosa. Dentre os salmos, eu creio que o mais lido, o mais predileto, o mais aberto, que se transformou numa oração de tantas pessoas. Salmo que quando você chega, ele está aberto na sala da casa, talvez para dar proteção, como se fosse um amuleto. Enfim, é o Salmo 91, Salmo de todos os que creem, de todos que precisam, de todos que carecem, daqueles que estão em algum tipo de luta, vivendo alguma adversidade na vida, busquem refugiar-se neste Salmo. Salmo 91 mostra a segurança, a confiança, a esperança daqueles que depositam em Deus a sua fé, depositam no Senhor a sua vida, crendo que o Deus poderoso, o Deus de Israel, o Senhor Criador dos céus e da terra, o Deus que enviou seu Filho, o Deus que protege e guarda, certamente estará conosco, com você e comigo quando lemos esse Salmo. É assim que cremos, e é assim que o Salmo 91 ele se perpetua como o Salmo mais lido, mais buscado, mais falado, podemos dizer assim, recitado entre todas as pessoas. Salmo 91, no versículo 2, 3, 4, 5, enfim, são promessas preciosas de pessoas que creem, que confiam no Senhor. Verso 2, por exemplo, diz: direi do Senhor, Ele é o meu Deus. Pronto, primeira declaração. Ele é o meu Deus. Se Ele é o nosso Deus, certamente os nossos medos, as nossas dúvidas, as nossas incertezas, as nossas preocupações estarão agora, como dizer assim, dissipadas, porque Ele é o meu Deus. Continuando, o salmista diz: Ele também é o meu refúgio. Ora, se Deus é o meu refúgio, eu não tenho mais o que temer, eu não tenho mais o que me preocupar, eu não tenho que viver no apavoramento dessa vida, no corre-corre desesperado, não. Eu tenho um lugar de refúgio, eu tenho um lugar de segurança. E aí o Salmo continua dizendo, verso 2, a minha fortaleza, veja bem, meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. Lugar onde a gente pode se esconder, pode estar com total segurança. Meu Deus, meu refúgio, minha fortaleza. E eu louvo ao Senhor porque este salmo tem expressões de fé, expressões de confiança, expressões de esperança. O verso 2 termina dizendo: e nele confiarei. Nele quem? Nesse que é o meu Deus. esse meu Deus que elegi como Senhor da minha vida, esse meu Deus que eu sirvo com alegria, esse meu Deus em quem espero a cada dia, esse meu Deus, ele é o meu refúgio, a minha fortaleza, e eu vou confiar nele. A partir do versículo 3 deste Salmo, mostra as grandezas de Deus, os livramentos de Deus, as ações de Deus, como Deus faz, como Deus age, porque neste Salmo o salmista expressa toda a sua confiança, toda a sua experiência num Deus que trabalha para aquele que nele espera. Só que esse Salmo começa no versículo 1, mostrando-nos uma condição para sermos abençoados, uma condição para sermos alcançados, uma condição para sermos livres, uma condição para que essa bênção esteja sobre nós. Talvez você diga, mas eu já tenho meu Deus, eu já tenho meu refúgio, eu já tenho a minha fortaleza, eu tenho a minha confiança, eu tenho a minha esperança. Sim, mas o início desse Salmo tem uma marca de pessoas que, além de ter confiança e esperança, eles habitam no esconderijo do Altíssimo. Esse Salmo começa mostrando que Deus faz, Deus realiza, Deus é grande e poderoso. Para quem? De que forma? Quem seria alcançado por tantas bênçãos, tantas promessas desse Salmo glorioso? O versículo 1 traz claramente a resposta e diz: aquele que habita, aquele que crê, aquele que depositou sua confiança no Senhor. Quando a Bíblia fala aquele, ela generaliza o ser humano. Não é simplesmente o ser homem, masculino, não. Aquele, aquela pessoa, aquele qualquer um, aquele como eu e você neste momento, passando por situações, por dificuldades, por lutas, por adversidades da vida, resolvemos buscar refúgio nesse Deus precioso. Então a promessa começa dizendo: você quer ser abençoado, você quer ser livrado, você quer ser guardada, escondida, você quer ter a bênção de Deus sobre a sua vida neste momento, busque o esconderijo de Deus. Por isso o Salmo começa: aquele que habita. Habitar. Habitar não é simplesmente passar um momento, não é simplesmente passar um tempo, não. Quando eu e você viajamos por alguma razão, você já viajou? Saiu de sua casa, foi para um outro estado, para um outro município, para uma outra cidade. E ali você não tem um parente, não tem uma pessoa e procura normalmente o quê? Um lugar para estar, que será um hotel. Você vai ali e se hospeda. E a pessoa já pergunta logo: quantos dias, quantas horas? Ah, vou passar 3 dias, 2 dias, vou passar 1 dia, enfim, passar 1 semana. E aquilo ali se torna um lugar de hospedagem, onde você vai passar alguns momentos, onde nós podemos passar algum tempo. Sim, é uma hospedagem. Mas aqui o salmista não está falando de hospedagem. Ele está falando de habitar. Habitar é o lugar onde moramos, é onde residimos, é o nosso lugar de refúgio, a nossa casa, onde nós temos a chave. A gente entra e ali se acomoda, ali fica tranquilo, ali se refugia. Quando precisa, você sai, mas você leva a chave, porque você sabe que saindo, resolvendo o que for, você volta, o seu lugar de refúgio está lá. É isso que o salmista está dizendo: habitar no esconderijo do Altíssimo. É muito mais do que se hospedar, é muito mais do que passar um tempo. Sabe o que tem acontecido conosco? Nos momentos de adversidade, de lutas, de tristezas da vida, que a gente não tem resposta, em que a gente está vivendo uma situação difícil. O mundo de hoje está muito difícil, você já percebeu? Nós estamos aí com tantas enfermidades, com tantas situações assolando-nos de todos os lados. São os temores que nos acometem por dentro, os combates que nos vêm por fora, como Paulo disse. Enfim, são as lutas da vida. E nesse momento, quando estamos em luta e batalha, a gente procura o esconderijo. E aí diz para o esconderijo: olha, me abriga aí por esta semana, me abriga aí por esse tempo de crise, que quando passar eu estou saindo, não quero mais ocupar espaço, vou dar meu lugar para outro. Não é por aí. A Bíblia diz que você precisa habitar. Habitar é ter experiência, habitar é estar, habitar é viver, habitar é depender daquele lugar, daquele espaço, começar a se familiarizar. Você já percebeu que na sua casa você se familiariza já com todas as situações que ocorrem? Já percebeu isso? Sim. Na sua casa, se faltar luz, na minha casa, na nossa casa, a gente sai tateando e fala assim: não, tem uma cadeira aqui, o fósforo está ali e a luz de emergência está lá. Enfim, a gente já se familiarizou, nós nos familiarizamos com a nossa casa. Mesmo no escuro a gente acha as coisas, já percebeu isso? Pois é, quem habita conhece, quem habita se familiariza, quem habita pertence àquele lugar. É disso que o salmista está falando. Habitar é pertencer, é ter, é estar, é ficar. Nas lutas, nas provas, nas bonanças. Não, eu não posso buscar o esconderijo do Altíssimo só na minha necessidade. Naquele momento em que eu estou com dor, com angústia, sem resposta, eu corro para lá. Faço uma ficha, ponho aí seu nome, seu CPF, seu endereço, preenche a ficha e entra. A pessoa vai lá, pá, 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 preencheu, entrou. Passou a crise, tchau, estou indo embora, obrigado. Não é por aí. Você precisa ter uma experiência de habitar com Deus, de ter uma vida abençoada por Deus, ter uma vida cheia da graça de Deus, da misericórdia de Deus. É viver o dia a dia com esse Deus que ampara, que sustenta, que guarda, que livra, que abençoa. Quem não deseja, quem não deseja? O versículo 3, livrar do laço do passarinheiro. Quem não deseja o 4, cobrir com as suas penas? Quem não deseja o 5, não ter medo do terror da noite? Quem não deseja o 6, não ter peste que anda, não temer a peste que anda na escuridão? O 7, então, é maravilhoso. Meu Deus, 1.000 vão cair de um lado, 10.000 do outro, eu não serei atingido. Quem não quer isso? Quem não precisa disso no mundo tão hostil que vivemos hoje? De tantas incertezas e dificuldades, de tantas setas, de tantos dardos inflamados do adversário, de tantas pestes, de tantas enfermidades, tantas situações. Quem não precisa disso? Eu e você precisamos. Talvez você que me ouve nesse momento está dizendo: meu Deus, é tudo que eu quero para a minha vida. Pois o segredo está no verso primeiro. Procure o esconderijo, não para passar esse tempo de angústia, não para passar esse tempo de vida, não. Procure esse abrigo, para que você possa ter uma experiência de vida com Deus. Aí você vai habitar com Ele. Ele vai habitar com você. Sabe o que o Senhor disse para uma igreja do Apocalipse, capítulo 3, versículo 21? Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu entrarei, cearei com ele e ele ceará comigo. Percebeu? Você ceia com Deus e Deus ceia com você. Isto é, comunhão. Estreitar laços, conhecimento. Aquele que habita, ele tem essa prerrogativa, sabe, de cear com Deus, Deus com ele. Sim, é algo maravilhoso da parte de Deus. Você habita, você tem seus direitos, você tem também seus deveres, não é? De cumprir a palavra, viver debaixo da palavra, confiar na palavra, andar humildemente com esse Deus. Enfim, você tem deveres, todos nós temos. Os deveres fazem parte da nossa vida. Temer a Deus, como diz lá em Eclesiastes 12, é o dever de todo homem. Mas muitas pessoas não querem ter essa experiência. Oxalá neste momento você é necessitado, necessitada de uma misericórdia de Deus sobre a tua vida, resolva no seu coração habitar. Dizer para o Senhor nessa hora: Senhor, eu quero habitar. Eu quero fazer parte dessa morada. Eu quero me esconder aí para sempre. Eu não quero tirar os meus pés daí. Eu não quero me desviar deste lugar precioso, maravilhoso, glorioso. Não. Quero ter uma experiência gloriosa contigo. Quando nós habitamos, sabe? É algo maravilhoso. A confiança vem, a esperança se renova, o amor chega ao nosso coração, o Espírito, ele passa a viver em nós, porque agora somos templo do Espírito, e aí ele ajuda as nossas fraquezas. Enfim, você começa a viver uma nova vida, habitando com toda a tua alma, com todo o teu coração, com todo o teu ser, no esconderijo do Altíssimo. E é interessante que, quando habitamos e quando confessamos, porque o versículo 2 que eu li aqui é uma confissão do que cremos, é uma confissão do Deus que servimos. Se eu habito nesse esconderijo, se Deus agora é o Senhor da minha vida, o que eu digo? Aí o verso 2 diz assim: direi do Senhor, é o testemunho de vida. O que você pode dizer do Senhor? Somente aqueles que habitam, somente aqueles que estão, somente aqueles que escolheram esse lugar para viver, para confiar, para adorar, para cultuar, para bendizer a Deus, aqueles que estão ali podem dizer alguma coisa. Então quem habita tem um testemunho para dar. Quem habita diz do Senhor: Ele agora é o meu Deus. Ele é o meu Deus, sabe? É o meu Deus. É interessante que nós temos uma expressão dessa no livro de Ruth. Quando uma mulher sai com seus filhos, suas noras, para peregrinar na terra por falta de alimento, lá seus filhos morrem e ela diz para suas noras: voltem para suas casas, eu não tenho mais o que oferecer a vocês, meus filhos morreram. E aí, essa mulher tem uma nora chamada Ruth. E Ruth diz para ela, a outra, ela disse: tá bom, obrigado, eu vou embora. Mas a Ruth falou: não, eu não vou me separar. Porque a experiência que eu tive até aqui foi algo precioso. O teu Deus será o meu Deus. O teu povo será o meu povo. Aonde você for, eu irei. Aonde você ficar, eu ficarei. E onde você morrer, ali também serei sepultada. Você já viu que expressão linda de confiança, de experiência? É disso que o salmista está falando. O que podemos dizer do nosso Deus? Quem tem experiências com Deus tem algo para dizer. Você tem o que neste momento para dizer do teu Deus? O salmista disse: eu, sabe o que eu digo dele? Sabe o que eu posso dizer dele? Ele é o meu Deus, o Deus único, verdadeiro, fiel, imutável. Ele é o Deus que me guarda, que me sustenta, que me livra, que me abençoa, que me dá o pão de cada dia. Ele é o Deus que cumpre na minha vida o versículo 3, 4, 5, 6, 7, enfim. Todas essas promessas vão alcançar aqueles que têm experiência com Deus. Não adianta eu ler para você, não é, o versículo 10 do Salmo 91 e dizer para você: nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. aí, né, como os pregadores, eu posso dizer, posso ouvir um amém aí? Aí você, amém, eu creio nisso, é isso que eu creio, amém. Eu estou pegando uma promessa isolada, estou colocando diante de você. Mas essa promessa, ela pode se tornar uma realidade. Essa promessa não é só para esse momento de crise, não. A crise passa, as situações difíceis passam. Nós precisamos ter uma experiência com Deus. E aí, quando a gente tem experiência, a gente dá testemunho de Deus, dizendo: Ele é meu Deus, Ele é meu refúgio, Ele é minha fortaleza, nele confiarei. E aí, quando a gente tem essa experiência de vida, os demais versículos acontecem de forma natural, preciosa, gloriosa, não é? Tudo isso virá sobre a nossa vida sem que você implore, sem que você, sabe, fique gritando para Deus: Senhor, cadê os teus anjos a meu respeito para me guardar nesse caminho? Não, você não precisa fazer isso. Eles já estarão lá. Quando você sai, Ele te guarda. Quando você volta, Ele te abençoa. Sabe? Quando acontece alguma situação muito extrema, difícil na sua vida, você sabe em quem confiar, porque você habita onde Deus habita. Você está com seu coração, com a sua vida firmada nesse Deus inabalável. A sua fé, ah, meu Deus, a sua fé vai aumentar muito. A sua confiança vai extrapolar todos os limites, porque habitar com Deus é viver uma vida de segurança espiritual, física, emocional. Em todas as áreas da nossa vida, essa experiência de Deus, ela trabalha em nós de forma que, ainda que o mundo à nossa volta esteja se acabando, você está firmado nesse lugar de refúgio e as promessas que estão aqui, elas se cumprem na sua vida, repito, naturalmente. E esse Deus maravilhoso, esse Deus glorioso, Ele quer ser o Senhor da sua vida. Você já entregou o seu caminho ao Senhor? Hein? Você que me ouve nessa hora, não sei em que situação você está, em que condição você se encontra, mas você já entregou o seu caminho ao Senhor? Você já depositou a sua confiança nele, de maneira que ele possa trabalhar e agir na sua vida de uma forma preciosa e gloriosa, com total liberdade? Porque para Deus agir, para a gente habitar, para a gente ter essa relação, nós precisamos abrir o coração por inteiro. Quem sabe você que me ouve agora, nós está buscando uma solução, buscando uma saída, mas ainda não abriu por inteiro seu coração para o Senhor. Faça isso. Abra seu coração. Coloque sua vida diante do Senhor. Entrega teu caminho, confia nele, deixa ele fazer. Passe a habitar no esconderijo do Altíssimo. Como disse anteriormente, não em momentos de crise, mas fazer deste lugar, lugar da sua habitação. Tu és o lugar em que me escondo, tu és o meu refúgio. E ali eu estou, ali você pode estar, ali pode estar todos aqueles que precisam. Aí nesse momento, onde você estiver, na condição que você estiver, você pode clamar e dizer: Senhor, eu quero habitar. Eu quero mudar de lugar. Eu quero estar contigo. Quero fazer parte desse Deus maravilhoso que guarda, que livra, que sustenta, que abençoa. Eu preciso desse Deus na minha vida. E para isso, você precisa agora depender dele. Jesus, quando fala do que somos, ele disse: eu sou a videira verdadeira, meu Pai é o lavrador. Sabe o que vocês são? Varas ligadas em mim, habitando em mim, em comunhão comigo. E agora eu quero dizer uma coisa para vocês. Capítulo 15 de João, versículo 5, na parte B, ele disse: vocês agora aprendam que sem mim nada podem fazer. Isto é, dependência de Deus. Dependência desse Deus maravilhoso que nos ampara, que nos sustenta, que nos abençoa, que nos guarda e que nos livra. O salmo está aqui, ó. Ele te livrará, ele te guardará, ele te cobrirá, mil vai cair, sabe? Tu és o meu refúgio. Aí o versículo 9, não é? É maravilhoso porque ele confirma o versículo 1. Ele diz, porque tu, ó Senhor, és o meu refúgio. No Altíssimo fizeste a tua habitação. Olha que coisa linda. Esse Deus tão maravilhoso, esse Deus tão alto, esse Deus tão sublime, ele também tem lugar de refúgio para nós. Ele é o nosso refúgio. Ele é a nossa fortaleza. E aí, o Salmo segue com promessas. O Salmo segue com promessas gloriosas. E termina o versículo 16, dizendo e mostrando. Fartei longura de dias. Eu vou te fartar disso. Fartar-te-ei com longos dias e te mostrarei a minha salvação. Que coisa preciosa, que coisa gloriosa, que coisa maravilhosa experimentar esse Deus que nos abraça, que nos sustenta, que nos guarda, que nos livra, que nos toma pela sua mão e nos cobre. Sim, ele nos cobre. Salmo 139 diz que ele nos livra de todos os males. Ele está sempre nos cercando. E por cima, ele coloca a sua mão. Isto é, nos cobrindo. Aqui nesse salmo, né, as promessas estão aí, ó. Ele te cobrirá com as suas penas. Debaixo das suas asas, estarás seguro. É como uma ave que cobre, uma ave que guarda seus filhotes ali, ó. E eles se sentem seguros. É isso que você precisa experimentar de Deus hoje. Agora, nesse momento. Portanto, entregue teu caminho ao Senhor. Confie nele. Deposite nele a sua esperança, a sua confiança. E ele vai fazer com você, por sua vida, por sua casa, por sua família, algo precioso, algo maravilhoso, algo que você nem compreenderá, porque as coisas que Deus faz muitas vezes são incompreensíveis. O Salmo 113 revela a grandeza desse Deus de uma forma muito sublime. Olha como que Deus maravilhoso. Olha a revelação do Salmo 113 quando diz assim: quem é como o Senhor nosso Deus que habita nas alturas? Eu gosto muito disso. Ele se inclina, ele habita nas alturas, mas ele se inclina para ver o que está nos céus e na terra. Quando nós temos essa confiança com Deus, a gente tem essa experiência. Ele levanta o pobre do pó e do monturo, ele ergue o necessitado. Ele não só levanta, ele não só ergue, ele não só tira a gente das situações, ele não somente livra, guarda, sustenta, ampara, sabe? Aquela promessa toda do Salmo 91, não é só isso, não. Sabe o que ele faz? Ele faz nos assentar com os príncipes, sabe? Sim, com os príncipes do seu povo. Ele nos tira daquela situação e coloca noutra situação. Então, habitar no esconderijo é ter experiências preciosas com Deus. Experiências gloriosas com Deus. Experiências de vida e vida com abundância. Uma vida em que você vive cada dia mais experimentando a bênção de Deus. Aí você pode dizer o que disse Davi no Salmo 23. Eu agora posso declarar: Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Eu habito com ele, ele habita comigo, estamos juntos, estamos ligados. As promessas de livramento, de vitória, acontecem na minha vida, sabe por quê? Ele me faz deitar em verdes pastos, ele me guia mansamente, água tranquila. E esse Deus maravilhoso, na sua bondade e misericórdia, quando habitamos com ele, quando temos experiência com ele, o verso 5 diz que ele prepara uma mesa na presença dos nossos inimigos. Ele unge a nossa cabeça com óleo de maneira que o nosso cálice transborda. Essa experiência é para aqueles que habitam, para aqueles que estão próximos. Você não pode mais ficar longe. Você não pode ficar distante. Você precisa estar perto de Deus. Você precisa depositar nele sua confiança e sua esperança neste momento precioso. E a promessa final do capítulo 23 dos Salmos diz: certamente que a bondade e a misericórdia me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para sempre. Habitar para sempre. É isso que Deus quer. É isso que você precisa. Habitar no esconderijo do Altíssimo para sempre. Neste momento, entrega teu caminho ao Senhor. As evidências da manifestação da glória, da promessa, da misericórdia, de tantas coisas boas de Deus, virão sobre sua vida, sua casa e sua família. Que o Senhor possa trazer a você o convencimento da sua palavra. Salmo 91 está aí, pronto para mim e para você. Mas entrega teu caminho ao Senhor. Confia nele e o mais ele fará. Amém.
Onde posso ir se não estiver em tua presença? Eu já posso ouvir os teus passos me acompanhar. Eu já posso sentir teu olhar. Teu Espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah não, Senhor, eu vou habitar, Senhor, no teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, tempestade vi, seguro estarei. Eu já posso sentir teu olhar, teu Espírito vem me tocar. Vem revelar que sou projeto das tuas mãos. Fui criado para adorar, capacitado para vencer. Contigo os sonhos não podem ser abortados. Ah não, Senhor, eu vou habitar, Senhor, no teu esconderijo. Eu vou me cobrir, Senhor, com as tuas asas. Eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. Deixa Deus habitar, deixa o Senhor te tocar, deixa o Espírito Santo te abraçar agora. Xandarai gemastu e queplouvia. Deixa Deus te envolver com a glória dele nesse momento. Pois se a tempestade vir, seguro estarei. no teu esconderijo eu vou me cobrir. Com as tuas asas eu vou me esconder, Senhor, na fenda da rocha. Pois se a tempestade vir, seguro estarei, seguro estarei, seguro estarei, seguro estarei.
Nesta noite maravilhosa, estamos encerrando o nosso Cristo em Casa. Que mensagem maravilhosa aos nossos corações, a mensagem vinda do trono da graça de Deus. Mais uma vez, pastor Roberto Inácio, muito obrigado, irmão. Que mensagem de Deus aos nossos corações, como sempre aqui no nosso Cristo em Casa. Obrigado, pastor Roberto Inácio. Pastor Roberto Inácio, gente, é pastor da Assembleia de Deus Filadélfia. Na freguesia, em Jacarepaguá, o endereço da igreja é Avenida Tenente Coronel Muniz Aragão, 890, na freguesia, pertinho do Bosque da Freguesia. E eu quero agradecer a todo esse povo querido, né? Agradecendo aqui ao pastor Roberto, abraçando esse povo amado do nosso coração aí. Nós estamos gratos a Deus pela vida de todos vocês. Fábio Silva, irmão, um abraço grande, até amanhã, se Deus quiser. Débora Lira, obrigado, Débora. Michel Camargo, irmão, obrigado aí mais uma vez. Deus abençoe. Pastor Roberto Inácio, impetrando a bênção apostólica, e com esta bênção fica o nosso boa noite e o convite, hein? Amanhã, às 8 horas da manhã, a nossa primeira edição aqui do nosso Cristo em Casa, logo após Clássicos Melodia.
E que a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, e que o grande amor de Deus, nosso Pai, e as consolações do Santo Espírito de Deus seja sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, agora e sempre. Amém.
Sabes quando assento e levanto. levanto. Espadinhas meu andar e o meu deitar. Conheces todos os meus caminhos. Ainda palavra não me chegou à boca, não. E tu já conheces, Senhor. Tu me cercas por trás e por diante, e sobre mim põe tua mão. Sonda-me, ó Deus, conhece o meu coração, prova-me os pensamentos, vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno.
Vê se há em mim algum caminho